presente que ganhei, gostaria antes do meu pronunciamento, primeiro agradecer esta lembrança que eu ganhei hoje, de uma organização de mulheres negras aqui de Brasília, militantes negras, Rainha Teresa de Benguela. Elas produzem artesanato e todo artesanato é em homenagem à raça negra. São coisas maravilhosas, lindíssimas, com um extremo bom gosto e ainda com uma bandeira extraordinária. Parabéns a vocês pelo trabalho e obrigada pelo lindo presente, que uso com muito orgulho. Gostaria de solidarizar também com Maria do Rosário, deputada federal do Rio Grande do Sul, que está sendo massacrada, ofendida, humilhada por grupos reacionários de extrema direita, que eu acho que nem são de extrema direita. Eu acho que isso não tem nome. Eu te respeito todos os lados da política, dos partidos, e eu quero até me reiterar, não é de extrema direita. Isso não tem lado. É o lado nojento, é o lado do covarde, de quem não tem procedência, de quem não tem compaixão, de quem não tem solidariedade e que não tem respeito pelo ser humano. Maria do Rosário, não tenho proximidade grande com você, mas quero, como mulher, como política, como mãe, dizer do meu horror em acompanhar o que estão fazendo com você e com sua filha. É esse tipo de comportamento que nós queremos, às vezes, sem muita vontade, mas todos os anos falar sobre preconceito. O caso de Maria do Rosário é um exemplo claro do que as mulheres passam pelo Brasil afora. Isso porque é uma deputada federal. Imagine aquelas anônimas que ninguém sabe o nome, que ninguém conhece o rosto e que não tem ninguém para defendê-las no mundo. Quero lembrar em um episódio muito menor do que com Maria do Rosário, mas também fui vítima de um político, de um homem do estado de São Paulo, onde é um estado politizado, onde tem um nível intelectual alto, também fui vítima de gracejos desagradáveis e ofensivos, agora há pouco, ano passado. Nós temos que dizer um basta a tudo isso. Mas não posso deixar de louvar aqui também, de comemorar, Brasil, comemorar que em todas essas denúncias de corrupção e de investigação que estão vendo no Brasil, muitos inocentes que deverão provar a sua inocência, alguns outros serão culpados e ficarão presos, mas vamos somar quantas mulheres foram citadas na Lava Jato, quantas mulheres estão sendo investigadas na Lava Jato, com uma exceção que é uma aberração no Rio de Janeiro, a esposa do ex-governador, que ainda também tem o seu direito de defesa. Mas qual a outra mulher que foi pega e está sendo fortemente investigada? Eu quero comemorar isso. Eu posso comemorar. Independente do mérito do que cada um tenha feito, não quero aqui entrar nesse mérito, mas quero louvar e saudar que as mulheres, além de competência de gestão administrativa, desempenho político, as mulheres também cuidam muito da sua história, do seu CPF, da sua vida e do seu nome. Quero também, amigos, declarar a todos vocês e a todas as mulheres do Brasil, não sou feminista, nunca participei de movimento feminista, mas eu não voto a igualdade por limite de idade igual para homens e mulheres, por um simples motivo. Eu sei que tem mulheres muito mais fortes do que muitos homens, mas nós não podemos, num país machista como o Brasil, nós não podemos deixar de considerar o trabalho extra que as mulheres fazem em casa. Eu sou mulher, sou senadora da República, sou mãe, sou avó e também tenho o meu trabalho extra na minha casa. Não é justo, não é porque somos frágeis e nem moles, não. Não é porque somos melhores do que os homens, é porque nós trabalhamos mais do que os homens. Nós trabalhamos, ontem saiu na televisão, no Jornal Nacional IBGE, as mulheres trabalham 7 horas e meia a mais do que os homens. Não sou eu que estou dizendo, e nem um movimento feminista, é o IBGE, é o Instituto Brasileiro de Pesquisa no Brasil. Então, nós temos sim, enquanto não tiver uma igualdade total entre homens e mulheres no trabalho, sem triscar no salário, né, gente? Sem falar na remuneração. Enquanto houverem diferenças, nós temos que ter diferença no tratamento. 3 anos, 4 anos, 5 anos, mas alguma diferença tem que ter. Nós não merecemos ser tratado de forma igual, porque nós somos tratadas de forma desigual com relação ao trabalho. Quero deixar o meu protesto, junto com outras amigas e colegas, pela mesa do Senado não ter uma mulher na representação. Isso é um absurdo. Parece corriqueiro, parece que não é nada demais, parece que nós somos minoria, mas minoria cabe em qualquer lugar. Não é mais uma vez que nós vamos fazer um enfeite na mesa do Senado, mas em todas as reuniões da mesa do Senado, é importante ter o gênero feminino para dar a sua opinião, porque mulheres e homens pensam diferentes. Então, a nossa ausência na mesa do Senado é lamentável. Nós pelejamos, nós insistimos, nós lutamos por algumas colegas senadoras para irem para a mesa do Senado, mas não obtivemos sucesso. Portanto, eu inicio dizendo que hoje é um dia especial, pois celebramos a luta de décadas pela igualdade de gênero. A história dessa igualdade, ainda distante, vem sendo lutada dia a dia, há décadas, por mulheres em todos os cantos possíveis, por mulheres que não aceitam a cultura machista, a opressão e a violência contra a mulher. Desde a menina Malala, que colocou sua frágil voz em defesa de que meninas possam estudar, passando por pensadoras extraordinárias como Simone de Beauvoir, bem como nossa querida Maria da Penha, um símbolo nacional na luta contra a violência contra a mulher. Mas a cultura do machismo no Brasil existe, ainda é muito forte. Está aí as Marias do Rosário para testemunhar. No último carnaval, a agressão física às mulheres foi uma triste notícia. Homens que se sentem donos da mulher e se comportam com uma brutalidade desprezível. Todas as estatísticas provam que as mulheres trabalham mais do que os homens, pois além do trabalho externo, precisam cuidar da casa e dos filhos, pois a cultura machista, esta é uma obrigação da mulher. Tem homens que adoram dizer que não sabe fazer um ovo, que não sabe fazer um café, como se isso fosse atestado de masculinidade. Todas as estatísticas mostram que as mulheres ganham menos do que os homens, apenas por serem mulheres. E se forem negras, está aí o IBGE mais uma vez, ganham menos ainda do que as mulheres brancas. A participação da mulher na política ainda é pequena, mas longe de ser frágil, pois nós, eleitas pelo voto popular, nos firmamos dia a dia. Talvez pela grande maioria dos homens, inclusive aqui deste parlamento, a ausência das mulheres na mesa diz isso. Devêssemos cuidar de assuntos tidos por eles como maternais ou caseiros, mas não aceitamos este papel e, apesar de sermos uma minoria em número, estamos em todos os espaços e estamos debatendo todos os assuntos. Pois não existe essa história de assunto de mulher, não existe tarefa de mulher, não existe um cotidiano reservado às mulheres. O Brasil elegeu e reelegeu sua primeira mulher presidente da República 121 anos depois da proclamação da República. E não tenham dúvidas de que um dos fortes motivos de Dilma Rousseff não estar do outro lado da Praça dos Três Poderes, tem muito a ver com o machismo e o preconceito contra o papel da mulher na política. Ainda hoje li uma matéria na Folha de São Paulo, uma senhora dizendo que a mulher tem um jeito diferente de fazer política. A mulher não faz política fazendo reuniões à noite, tomando vinho ou jantares. Não estou criticando. São formas de trabalhar, porque à noite a maioria delas tem um marido e filhos para cuidar. Tem ainda a administração da casa para estar. A mulher não tem o hábito de fazer política fazendo jantares de amigos. E nós temos que respeitar essa forma diferente da mulher de fazer política. Se nós, mulheres, cuidamos de nossos filhos ou de nossas casas, fazemos por responsabilidade e muitas vezes por uma opressão profundamente machista. Eu não posso desperdiçar esse tempo sem falar e reafirmar que vivemos em um país altamente machista. Somos donas de casa, somos mães, somos filhas, avós, somos trabalhadoras, empreendedoras, mas não nos queiram outorgar o título de recatada e nem do lar, pois estamos indo aonde o machismo jamais imaginou que fôssemos. Talvez por isso mesmo ele tenta ganhar força nos últimos tempos. Estamos brilhando na política, na ciência, no esporte, na cultura, no mundo empresarial, cada dia mais. E a cada dia, ganhando mais e mais espaço. Devagarinho chegaremos lá, poderia ser bem mais rápido. Espaços que reafirmo, lutados com bravura e coragem, pois se dependesse da linha do tempo, estaríamos apenas lavando e passando a roupa e lavando a louça para homens. Para encerrar, senhora presidente, eu prometo. Este tempo está passando e a roupa que lavamos e passamos agora é a nossa roupa. A cultura do machismo não vai sobreviver. Dia a dia, ela vai perder sua força, pois não estamos mais dispostas a sermos tratadas como complementação do homem e sim com nossa própria identidade. Atrás de um grande homem, não tem uma grande mulher, pois essa mulher está ao lado e muitas das vezes até na frente deles. Todo dia é dia de mulher, todo dia é dia de lutarmos contra todo tipo de violência contra as mulheres, todo dia é de exigirmos nada mais que a igualdade e respeito. Todo dia é dia de sufocar a cultura machista. Eu pude ir além da minha mãe nas liberdades e oportunidades, dona Vera Lúcia Ferezin. Me orgulho que minha filha Iana esteja indo além de mim e tenho certeza de que minhas netas, Maria Eduarda e Beatriz, vão poder livremente irem aonde quiserem e como quiserem. Eu celebro hoje nossas conquistas, pequenas, mas conquistas. Eu reafirmo hoje nossos compromissos e desafios, mas reafirmo que todo dia é de mulher. Termino com uma frase histórica da luta pela igualdade de gênero da escritora Simone de Beauvoir: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Muito obrigada, senhora presidente.